Continuando sobre o conceito de sistema de justiça da Torá, queria falar alguns detalhes e, inclusive, aproveitar para corrigir um exemplo que eu dei na semana passada. A ideia está certa, mas o exemplo está errado. Eu gostaria de corrigir isso e aproveitar para continuar sobre o assunto. Primeira coisa, nós falamos sobre o Supremo Tribunal, Sanhedrin. Então, Sanhedrin, que tinha 71 sábios dentro do Beit HaMikdash. Além disso, ainda tinha mais dois tribunais. Tinha um tribunal de 23, que ficava no pátio do templo. E existia um outro de 23, que ficava no monte do templo. E essas também eram instâncias mais altas, né? Pessoas muito mais experientes. E provavelmente tinha bastante público para atender, principalmente quando todo mundo estava em Yerushalayim, nas três festas. Mas nas cidades também tinha que ter um tribunal de 23. Mas não é qualquer cidade que precisa ter um tribunal de 23. A cidade que tem mais de 120 habitantes é que precisa ter um tribunal de 23. Cidades menores, que seriam aldeias, não precisam ter um tribunal de 23. Basta ter um tribunal de 3. Suficiente, até porque não tem gente suficiente. É justamente esse o principal motivo. Os nossos sábios trazem quanta gente era necessário para trabalhar no tribunal. Então acaba numa cidade de menos de 120 habitantes, não tem nem suficientemente pessoas para estarem lá junto com os litigantes, com as testemunhas, todo o processo. Não tem sentido ter tanta gente. Por isso, nas cidades pequenas tem só tribunal de 3. Como que funciona o tribunal de 23? O tribunal de 71 tinha apenas os 71 sábios. E aí vem um detalhe importante, que é igual no 71 e 23. Os juízes têm que sentar num meio arco, numa meia circunferência, para que eles possam se enxergar e discutir um frente ao outro. Ah, então por que não faz um círculo? Porque tem os litigantes, tem as testemunhas, que também precisam falar olhando para a cara de todo mundo. Então por isso eles sentavam em um arco. Um arco meio círculo, meia circunferência. No caso dos 71 sábios no templo, eles sentavam assim e acabou. Só isso que estava lá, só eles que estavam sentados, e as pessoas que tinham alguma coisa para ser julgada vinham perante eles. No caso dos 23, tribunal de 23, além desses 23 que se sentavam em arco, tinha ainda também sentado perante eles mais três fileiras. Três fileiras de, vamos chamar eles de aprendizes? Não sei se é a melhor linguagem, mas vamos dizer assim. Tinham três fileiras também. Cada fileira 23. Esses estão lá para assistir os julgamentos e começarem a criar a experiência. Eles futuramente vão fazer parte do tribunal. Então, para que serve essas três fileiras de 23 alunos? Vamos chamar eles de alunos. A linguagem dos nossos sábios é de discípulos, então vamos chamar eles de discípulos. Então são 23, são três fileiras de 23 discípulos. Para que serve essas três fileiras? Primeira coisa, é para reposição. Quando um dos 23 juízes falece, ou qualquer outro motivo, ele não consegue mais, não tem mais condições de continuar. Quem vai entrar no lugar vai ser o primeiro da primeira fileira dos discípulos. Obviamente que ele vai entrar como o mais novo agora do tribunal. Então, existe todo um esquema como que se sentam os juízes. Certo? O bem da direita é o mais importante, a esquerda vão sentando os demais. Então, essa é a linha de importância. Aliás, aqui já cabe uma primeira coisa que eu não lembro exatamente como eu falei semana passada. Prefiro falar certo agora para se de repente eu não deixei claro isso na semana passada ou tenha falado errado. Nós falamos que o julgamento começa do mais novo para o mais velho. Isso é somente quando está se julgando vidas. Quando se trata de julgamento monetário ou outras coisas, não interessa quem fala primeiro. E pelo contrário, se dá primeiro a importância, é aquele que é mais importante. Só no caso de julgar vidas é que nós temos medo que, de repente, a pessoa mais nova, se ouvir primeiro o mais velho, que está dando argumentos tão fortes, ele não vai falar os argumentos dele. E nós temos essa suspeita, porque está se julgando uma vida. Só quando se trata de dinheiro, não tem suspeita que ele não vai falar, porque ele não vai falar. Tá bom, ele vai falar, por que não? Quer dizer assim, se um juiz mais novo, houve um juiz com mais experiência, que está declarando muito certo aqui, que essa pessoa que está perante eles, o réu, tem pena de morte, ele fica com medo de falar qualquer coisa. Eu vou dizer que ele não tem, eu tenho argumentos para dizer que não, eu vou falar perante o mais entendido aqui, falou que ele está condenado, eu vou contrariar as palavras dele. Então, já que isso é perigoso, está se falando de vidas, então, nesse caso, se começa do mais novo. Mas quando está se julgando uma coisa financeira, qual a diferença? Se esse lado ganha, aquele lado ganha, não vai mudar. Não é que agora esse juiz mais novo vai ficar com medo de dar o seu argumento. Ele não vai ter medo, não se suspeita isso. E se começa do mais velho, já que é o mais velho, e vai se caminhando para o mais novo. Então, voltando para o que nós estávamos falando, nós temos ali esses 23 sentados em arco. O bem da direita é o mais velho. Então, digamos que ele que venha falecer, não quer dizer, né? Você sabe. Quem for que falece, os demais andam uma cadeira para o lado. Porque eles agora estão com mais experiência. Então eles andam uma cadeira para o lado e vai vagar a cadeira mais da esquerda. Essa cadeira vai ser ocupada pelo primeiro da primeira das três fileiras. E depois, então as fileiras agora também vão caminhar, cada um anda uma cadeira para o lado, vai caminhando todo mundo, e aí tem uma cadeira agora vazia, então vai ter que se contratar um novo aluno para fazer parte dessas três fileiras, e ele um dia também vai chegar lá na frente, quem sabe, e assim por diante. Essa é a primeira função dessas três fileiras. Imagino que vocês estão se perguntando quem que decide, quem são os juízes que vão fazer parte do... Isso, se Deus quiser, nós vamos chegar mais para frente, tá? Mas, por enquanto, vamos deixar em aberto. Tem mais um caso onde nós vamos precisar dessas fileiras dos alunos, dos discípulos. Quando que é? Quando existe um empate técnico nos 23. Como pode ter um empate técnico? Porque alguém não tem opinião a dar. Acontece. Isso pode acontecer. Você tem lá 23, que é justamente para ter um desempate, 12 a 11 mínimo, mas vamos supor que tem 11 falando que a pessoa tem que pagar, 11 falando que não precisa pagar, e um está na dúvida. Não sei o que dizer. Não sei. Não sei dar opinião sobre esse assunto. Então, nesse caso, nós vamos trazer um dos discípulos para fazer parte da turma dos juízes. E agora nós vamos ter um desempate. Então vamos ter 12 a 11, está desempatado. O que não sabe dar opinião é desconsiderado, não tem opinião. Então nós temos agora 12 a 11, vai definir. Ah, mas um só veio e não sabe também o que falar. Então você traz mais. Assim vai trazendo os alunos para sentarem do lado, de fato, no, no arco dos juízes, para ele poder dar a opinião dele e, eventualmente, isso tirar o empate. Um outro caso que pode acontecer é no caso de um réu que está sendo julgado, processado, em alguma coisa que envolve vida. Então vamos supor que é um caso de homicídio. Não é o único caso, tá? Mas vamos supor que é um caso de homicídio. E ele está lá sendo julgado. E 12 condenam ele. E 11 inocentam ele. Então nesse caso nós falamos que não é suficiente. 12 a 11 condenando não é suficiente. Se fosse inocentando é suficiente, vai para casa. 12 a 11 condenando não é suficiente pela Torá, precisa ter uma maioria de 2. Se nós estamos falando do Supremo Tribunal, que tem 71, dando 2 de margem, ele está condenado, condenado, certo? Se houver ali um empate, que tem faltando 1 para a maioria, né? Quer dizer, tem 1 só em maioria, desculpa, 1 só para a maioria, então nesse caso, no caso do Supremo Tribunal, ele vai, de fato, estar liberado. Ele está absolvido. Mas, quando se trata do Tribunal de 23, se der 12 a 11 condenando, que não é o suficiente para condenar, ainda não é o suficiente para absolver. Vamos puxar 2 alunos dentre os discípulos para fazer parte do tribunal. E aí nós vamos ver agora se vai ter maioria para algum lado. Vai definir essa história. Se ainda assim continua faltando uma maioria de 2, continua tendo só 1 para a maioria, condenando. Se inocentarem, melhor ainda, né? Mas se condenando ainda continua tendo só 1 na maioria, nós trazemos mais 2 discípulos. E assim nós vamos trazendo 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 até ter um limite. O limite é chegar a 71 na composição. O tribunal nunca pode ter mais que 71. É o Supremo Tribunal. Não tem mais que 71. Se chegarem a alguma decisão até lá, ótimo. Se chegar a 71 juízes, quer dizer, nós temos os 23 juízes originais e alunos completando esses 71, continuamos ainda no 1 condenando, né, 1 a mais condenando, aí nesse caso vai se absolver, não tem o que fazer. Então, aí está um caso onde você precisa dessas 3 fileiras e estou consertando então, o que eu falei na semana passada, que não se absolve já imediatamente não tendo um a mais, tendo apenas um a mais, melhor, mais claro, não se absolve a não ser que é o Supremo Tribunal ou que é o Tribunal 23 com a composição agora aumentada a 71 e aí dando esse, entre aspas, empate, né, pela Torá praticamente considerado um empate nesse caso, vai se absolver essa pessoa. Mas até lá nós vamos acrescentando sempre 2 dos discípulos, 2, 2, 2, 2, para ver se isso nos leva a ter um desempate e uma decisão final antes. Chegando no 71, se continua tendo só 1 para a maioria, condenando, então ele vai estar absolvido.